Witchcraft Parte 2. Feitiçaria Parte 2. Deus nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 até 10, dizendo: esteja sóbrio e vigilante, porque o seu adversário, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando quem ele possa destruir. Resista-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são experimentados por sua fraternidade no mundo. O apóstolo João escreveu em 1 João 3, versículos 8, parte B até versículo 9, onde diz: para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo. Quem já nasceu de Deus não faz mais nenhum pecado, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque ele nasceu de Deus. Quando Deus levou seu povo Israel para fora do Egito, para a liberdade na terra que ele havia prometido a Abraão, ele deu-lhes suas leis no monte Horeb, ou no Sinai. Nós lemos em Levíticos, capítulo 19, versículo 31, e dizendo: não coloque valor nos mediuns e espíritos familiares. Não os busque, seja contaminado por eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Tais mediuns não fazem mais nada além de usar poderes demoníacos para seu comércio de chamar espíritos familiares. Deus nos adverte para não ter nada a ver com Satanás e seus demônios. E em Lucas, em Levíticos 20, versículos 2 a 4, lemos o seguinte: qualquer um dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que habitam em Israel, que ter a algum dos seus descendentes a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará com pedras. Porei o meu rosto contra aquele homem e o estriparei do seu povo, porque ele deu alguns dos seus descendentes a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Moloque, um dos deuses das nações ao redor de Israel, exigiu sacrifícios humanos, mas na verdade ele não era outro senão uma representação do próprio Satanás. Esta foi a adoração do demônio. Satanás exige sacrifícios humanos, e mesmo na Europa e na América existem convênios satânicos onde sacrifícios humanos estão sendo feitos hoje. Satanás sempre intimidará mais e destruirá mais, contanto que nos deixemos enganar e ceder às suas intimidações e tormento. Em Levíticos 20, versículos 6 a 11, temos, aliás, Deus, na verdade, corta as pessoas que buscam a ajuda de Satanás, seja na forma de um Deus ou buscando a ajuda de um Umutsakatsi, um Inhaka, um Sangoma, um Medium ou um Espírita, porque o nosso Deus quer nós somente confiarmos nele e buscarmos nossa ajuda dele. Eu colocarei o meu rosto contra a pessoa que se volta para mediuns e espíritos familiares para se prostituir com eles e cortá-lo de seu povo. Portanto, consagre-se e seja santo, pois eu sou o Senhor, seu Deus. e guardareis os meus estatutos e cumprireis. Eu sou o Senhor que te santifica. Precisamos buscar nossa ajuda de nosso Pai Celestial. Davi escreveu que no Salmo 124, versículos 8, nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Encontramos neste mesmo lugar, em Levítico, todos os tipos de pecados terrivelmente ruins descritos e, então, a penalidade por buscar ajuda dos médiuns é mencionada novamente. Aqui estão alguns exemplos que lemos em Levíticos capítulo 20. Se um homem se casa com uma mulher e sua mãe, isso é maldade. Eles serão queimados com fogo, tanto ele como eles, para que não haja iniquidade entre vós. E se um homem casado com um animal, ele certamente será morto, e você deve matar o animal. E se uma mulher se aproxima de algum animal e casa com ele, você deve matar a mulher e o animal. Eles certamente serão mortos. O sangue dele está sobre eles. E em Levíticos capítulo 20, versículo 27, lemos o seguinte. Um homem ou uma mulher que é médium ou que tem espíritos familiares, certamente será morto. Eles os apedrejarão com pedras. O sangue deles estará sobre eles. Por favor, tenha cuidado para não se envolver com bruxaria ou pecados sexuais. Fuja deles se você quiser um relacionamento crescente com o seu Deus. O rei Saul, sob a direção de Deus, através do profeta Samuel, estava limpando o país de médiuns que podiam predizer o futuro. E quem disse que eles poderiam deixar você falar com os mortos, etc. Mas o exército de Saul é derrotado pelos filisteus e ele fugindo por sua vida e procura um médium para falar com o profeta morto Samuel. Podemos forçar Deus a fazer conosco? Em 1 Samuel capítulo 28, versículos 11 a 19, lemos o seguinte. Então o médium disse, quem eu devo trazer para você? E ele disse, traga o profeta Samuel para mim. Quando a mulher viu Samuel, ela gritou com uma voz alta. E a mulher falou com Saul, dizendo, por que você me enganou? Pois tu és Saul. O rei disse-lhe, não tenhas medo. O que viste? E a mulher disse, eu vi um espírito se levantando da terra. Saul perguntou a ela, qual é a sua forma? Um velho está subindo e ele está coberto com um manto. E Saul sabia que era Samuel. E ele se inclinaram com o rosto no chão. Samuel disse a Saul, por que você me perturbou ao me criar? Saul respondeu, estou profundamente angustiado, porque os filisteus fizeram guerra contra mim, e Deus se apartou de mim. Por isso, vos chamei para que possas revelar-me o que devo fazer. Então Samuel disse, por que você me pergunta, vendo que o Senhor se apartou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor arrancou o reino da sua mão e deu ao seu próximo, Davi. porque você não obedeceu à voz do Senhor, ou executou sua ira feroz sobre Amaleque. Portanto, o Senhor fez isso a você neste dia. Além disso, o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. Amanhã, você e seus filhos estarão comigo. Que trágico desperdício de vida por não honrar a Deus, mas por Satanás. E que tragédia quando uma pessoa escuta um médium. Então alguém ouve a Deus. Ou então alguém ouve um espírito do lado errado, o lado negro. Nós simplesmente não podemos saber e, portanto, não devemos tentar e correr o risco de sermos enganados. 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 até 14 diz: assim, Saulo morreu por sua infidelidade que cometera contra o Senhor, porque não guardou a palavra do Senhor e também porque consultou um médium para orientação, em vez de pedir ao Senhor. Por isso, o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jesse. Quando uma mãe vai a um sangoma para curar seu bebê, ela está desesperada, mas se volta para o ajudante errado. Nossa ajuda está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O inyanga ou sangoma faz alguns pequenos cortes para uma aliança de sangue com demônios. E, em troca, tais espíritos malignos podem curar aquele bebê, mas assombrá-lo e atormentá-lo pelo resto de sua vida. Um curandeiro nunca é uma solução para nossos problemas. Muitos africanos têm esse tipo de convênio com demônios em suas vidas, feitos por um dos pais para eles, ou mesmo feito por eles mesmos. Você pode quebrar tais convênios convidando Jesus em seu coração e prometendo obedecê-lo sempre a partir de agora como seu Senhor e Rei. Depois de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, obedecendo ao Pai, mesmo dando a vida por nós na cruz e ressuscitando dos mortos. Ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e veja, eu estou com você para sempre até o fim dos tempos. Perguntas para discussão. 1. Você ouviu bem isso? Jesus recebeu toda a autoridade, certo? Toda a autoridade de seu Pai. Satanás perdeu a batalha e não pode tocar em alguém que é propriedade de Jesus, comprado por Jesus com o seu sangue. Dois. Você tem em seu corpo esse tipo de duas pequenas cicatrizes paralelas? 3. Você sabe por que eles estão lá? 4. Você percebe que eles representam convênios demoníacos, quer vocês ou conheça ou não? 5. Agora você está disposto a pedir a Deus que limpe seu coração dos demônios? 6. Por favor, peça a Jesus para perdoar seus pecados e convidá-lo em seu coração. 7. deixe-o ser seu rei e obedecê-lo sempre. Depois de o ter feito, conte-o a Satanás e diga em voz alta: Satanás, agora sou propriedade de Jesus Cristo, que me comprou com o seu sangue. Você não tem mais direitos para mim e eu não vou mais lhe obedecer. Deixe-me agora em nome de Jesus. Depois que Adão e Eva caíram em pecado, Deus imediatamente prometeu uma solução através da semente da Eva. Então ele prometeu através de um pacto com Noé, um pacto com Abraão, Isaac e Jacó. E ele prometeu proteção para seu próprio povo Israel, através de um pacto com eles, tanto atrás, através de Moisés. Assim como a aliança de Deus com Adão estava condicionada à obediência a ele, sua aliança com Israel baseava-se em sua obediência. Todos os outros na criação estavam fora da proteção de Deus até que eles se colocaram sob a proteção do Deus de Israel, como muitos egípcios fizeram durante o êxodo do Egito. Obedecer a Deus é absolutamente necessário para um relacionamento com Deus e obter sua proteção. E todos esses convênios que Deus fez com os homens foram cumpridos quando Jesus fez o sacrifício perfeito de Deus, desmantelando o poder de Satanás sobre todos que confiaram nele e se colocaram sob a proteção de Jesus através do arrependimento, perdão dos pecados e obediência. Em Jesus há agora na terra novamente um verdadeiro representante do nosso Pai Celestial. A ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e Jesus delegou essa autoridade para nós quando ele foi para o céu, para seu Pai. Assim, todos nós que somos redimidos estamos novamente totalmente protegidos contra os poderes destrutivos de Satanás. Somos novamente protegidos pelo poder e autoridade delegado, infinitos e ilimitados, que fluem do nosso Deus através de Jesus para nós. Satanás, aqui na terra, está novamente sob os pés de Adão, isto é, sob os pés do último Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, sob os pés das crianças de Deus, você e eu, Jesus em nós, é infinitivamente mais poderoso que Satanás e seu host de anjos caídos. Em Romanos capítulo 8, versículos 33 a 39, lemos o seguinte: quem deve acusar os eleitos de Deus? Deus justifica. Quem é ele quem condena? Cristo morreu e, além disso, também ressuscitou, que está até a destra de Deus, que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação ou aflição? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti estamos mortos o dia todo. Somos considerados ovelhas para o abate. Contudo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, anjos ou principados, ou poderes, ou coisas presentes, ou futuras, ou altura, ou profundidade, ou qualquer outra coisa criada serão capazes de nos separar. Tua morte, Deus, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum poder satânico, através de demônios e seus umtsakatsi, inyanga e sangoma, pode tocar você e eu, porque os filhos de Jesus Cristo são protegidos pelo poder infinito e amor do nosso Senhor. Eu falo estas verdades como eu sou confrontado continuamente com pessoas que se chamam cristãos e eu estou seguro que muitos deles são, contudo, eles estão diariamente vivendo com medo de feiticeiros. Os tutores de bruxarias controlam as pessoas na África há tanto tempo. E agora eles ainda fazem isso muitas vezes como presidentes de nações e como ditadores ou como pastores. Sinto que alguns desses ditadores têm poderes de feitiçaria que são reais e que tais poderes só podem ser quebrados através de muita oração e intercessão. Um não cristão ainda está totalmente exposto ao poder de Satanás e tem razões para ter medo sem a proteção de nosso Senhor. E muitos cristãos vivem uma vida derrotada porque ainda têm medo de curandeiro. Eles ainda têm dificuldade em confiar em nosso poderoso Senhor e em seu desejo de nos proteger. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que vem a Ele deve acreditar que Ele é e que Ele é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. A essa falta de confiança em Deus é um problema igualmente grande no mundo ocidental. Os africanos vivem muito perto de fenômenos demoníacos e ameaças reais e poderosas, se não fizerem o que o feiticeiro lhes diz. Ele pode ameaçar de várias maneiras, incluindo através da ameaça da morte de uma pessoa ou de uma família inteira, e fazê-lo e nenhuma causa de morte pode ser encontrada. Na Europa e na América, o satanismo também está muito vivo, mas as pessoas estão nele ou não querem acreditar que ele existe. A mente e o conhecimento intelectual tornam as pessoas orgulhosas e arrogantes demais para considerar a realidade de um mundo espiritual ao redor e dentro delas. Essa realidade espiritual é percebida como estando em algum outro lugar e desconectada de suas vidas diárias. Satanás consta de qualquer maneira estar sobre os ouvidos ou não acreditar que existe um verdadeiro Satanás e um mundo demoníaco. Perguntas para discutir. 1. Você pode falar sobre o que você ouviu um pouco mais? Dois. Esta lição o encoraja e faz você se sentir mais livre de ameaças espirituais? 3. Se é isso, irmão, meu e minha irmã, vamos nos colocar em Deus, sabendo que Ele é inteiramente suficiente para nossas vidas. Abandonarmos o medo da morte, o medo dos espíritos, o método de Muniz, o método de Satanás para nos colocar em Deus. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado pela sua presença na nossa vida. Muito obrigado por esta lição muito importante. Queremos chegar a ti, Pai, para que o Senhor possa nos fortalecer com o seu Espírito Santo e tirarmos o medo e declararmos a vitória em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.